Está no ar, Brothers da Bola. Tudo sobre futebol, com muita diversão, informação e edificação. Começa agora a partida.
Muito boa noite, ouvintes, amigos daqui ligados na Rádio Transmundial. Começa agora mais um Brothers da Bola para você, mais uma segunda-feira, uma semana se iniciando. E hoje mais um programa super especial. E hoje eu estou aqui na companhia do meu brother Matheus Vitorino. Tudo bem, Matheus?
Fala, Evandro. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Transmundial. Mais uma dobradinha, né, que estamos fazendo aqui. Nós fizemos o programa com o Marcelo Toscano, né? Boa noite para todos. O nosso convidado hoje jogou do meu time no coração, hein, mano?
Jogou nada, ele teve uma libertação.
Convidado fera, hein?
Deus libertou ele, cara. E esse é um testemunho maravilhoso que com certeza ele vai contar aqui pra gente.
Ah, testemunho maravilhoso do que Deus fez na carreira dele nos últimos anos, né? Mas ele vai contar isso pros netos, pros bisnetos, enfim. É um grande registro que eu só quero deixar já.
É isso aí. E quero dar as boas-vindas, então, ao Gleidionor Figueiredo Pinto Júnior. Mas com esse nome não dá, né? Isso não é nome de jogador, né? É mais conhecido
como Júnior
Negrão.
Ninguém conhece ele com esse nome?
Não, é Júnior Negrão. Tudo bem, Júnior? Boa noite. Bem-vindo ao Brothers da Bola, viu?
Boa noite, Evandro. Boa noite, Matheus aí. Obrigado de verdade pela oportunidade de estar batendo esse papo aqui, nessa, compartilhar um pouco aí da minha carreira, da minha vida, e agradecer aí de verdade a todos os ouvintes aí do Brothers da Bola, e é um prazer realmente estar aqui nesse bate-papo.
É isso aí, Júnior. Obrigado você, obrigado a todos, a sua disponibilidade, né, e finalmente conseguimos aí, após longas mensagens que trocamos nas redes sociais, e finalmente conseguimos aí marcar essa entrevista e espero que seja um prazer aí e seja bênção também para todos os ouvintes. E eu já quero também dar aqui as boas-vindas à minha querida amiga Ju Taveira. Tudo bem, Ju?
Tudo bem, gente. Tudo bom. Tudo bem, Júnior? Também. Já quero convidar vocês a participarem e também a nos seguir lá nas redes sociais do Instagram, Brothers da Bola, e pelo e-mail brothersdabola@transmundial.org.br. Mande seu e-mail e conheça também o nosso Facebook.
É isso aí, Ju. É, tamo chique. Agora a gente tem até e-mail, hein? É isso aí, gente. Então, bora lá começar. Júnior, cara, primeiramente, como que é boa noite em coreano?
O bom é que os coreanos, eles usam uma só sentença para tudo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. É o Annyeonghaseyo.
Bom, Júnior, diga para nós, antes, né, de falarmos da sua trajetória, da sua carreira atual na Coreia, como você começou no mundo da bola? Você joga desde criança, você chegou a fazer peneira. Como que foi o seu processo de inicialização dentro do futebol?
Então, Evandro, eu costumo dizer que eu não escolhi ser jogador de futebol, né? O futebol que me escolheu, porque eu venho de uma família que é toda formada em direito, né? Meu pai era advogado, meus irmãos também são advogados, né? E a tendência toda, a minha infância toda, eu cresci querendo ser. Então, toda a minha infância ali eu fui voltado para o direito. E aí terminei a escola, cursei um ano e meio de faculdade de direito, mas ao mesmo tempo sempre fui muito, muito ligado à parte de esporte. Meu pai também sempre foi um incentivador do esporte, não só do futebol, mas do esporte em si. Então eu cresci, né, sempre participando de escolinhas, participando de campeonatos de bairro, né, e comecei na categoria de base do Fast Club, em Manaus. Onde eu morei, né, onde passei minha infância todinha. Apesar de ter nascido em Salvador, eu cresci em Manaus. E aí comecei na escolinha, na categoria de base do Fast Club, e sempre ligado à parte de direito, né. E aí no meu segundo ano, cursando a faculdade de direito, pintou a oportunidade de eu participar da Copa da Taça São Paulo, né, futebol júnior, em 2006. E aí acabei indo participar, mesmo cursando a faculdade de direito, fui participar da Taça São Paulo. E aí eu lembro muito bem, eu jogava futebol já profissionalmente, mas eu não tinha pretensão de ser jogador de futebol. Então eu lembro que eu fui participar da Taça São Paulo e senti uma atmosfera de um futebol de verdade, vamos dizer assim, né? De um futebol realmente diferente de tudo que eu tinha sentido em Manaus. Então, quando eu voltei da Taça São Paulo, eu lembro que eu cheguei para o meu pai e falei: não, eu quero isso na minha vida. Eu quero me tornar um atleta profissional mesmo e quero seguir isso, né? E aí, em 2007, tive a oportunidade de ir para o Atlético Mineiro. Eu lembro que meus pais não gostaram muito a princípio, né? Porque eles queriam que eu seguisse a carreira na área jurídica. Mas, como eu falei, o futebol acabou me escolhendo, então acabei decidindo ir, né? E aí, a partir daí, recebi o total apoio. Quando eles souberam mesmo minha vontade, recebi o total apoio do meu pai, de toda a minha família, na verdade. E daí foi que eu comecei realmente a minha carreira, né?
Que legal, Júnior. E você não concluiu a sua faculdade de direito?
Não, não concluí. Acabei trancando. Quando eu fui para o Atlético Mineiro, né? Naquela época, tão velho falando isso, mas naquela época não tinha, não
Que
tinha um
isso?
ensino à distância ainda, né? Como tem hoje. Então não teria como cursar a faculdade em Minas Gerais, já que eu tinha começado em Manaus. Então acabei trancando, mas não terminei.
Mas bom que pelo menos você já tem uma base com relação a direito e ninguém vai te enrolar em contratos, né? Já é uma base
Exatamente,
boa.
exatamente. É. Mas vou te falar que eu não tenho uma pretensão de terminar. Eu até brinco que na família já tem advogado suficiente. Se precisar, já tenho advogado suficiente. Não precisa de mais um, porque aí aumenta a concorrência, né?
É isso aí. Aí depois do Atlético Mineiro, você teve uma, não sei, alguma deu alguma Alguém te enganou, alguém quis te iludir e te levaram pro Corinthians, né? Mas aí, graças a Deus, você se libertou.
Vamos tratar com um pouco mais de respeito isso aí, viu?
O Matheus vai gostar aí, né? Não, mas a gente lembra que eu estava no Atlético Mineiro, né? A gente tinha acabado de ser campeão estadual pelo Atlético Mineiro e eu não tinha jogado muito, né? Então acabou pintando essa oportunidade de ir para o Corinthians. Então você imagina, eu com 20 anos de idade, o cara chega para mim e fala: pô, tem a oportunidade de você ir para o Corinthians. Na mesma hora, não pensei duas vezes, não nem titubeei, né? E acabei sendo transferido para o Corinthians, que infelizmente acabou tendo aí um dos piores anos da longa história corintiana, né?
Isso é o que você
Mas
acha. Para mim foi um dos melhores. Para toda a torcida brasileira, acho que foi um dos melhores momentos aí. Mas tudo bem, eu respeito. Mas você não teve participação praticamente, né, Júnior? Você foi uma passagem muito rápida, né?
isso, exatamente. Foi uma passagem bem conturbada, assim, Evandro. Eu lembro que o Corinthians, naquela época, estava passando por uma crise financeira enorme, uma crise também estrutural muito grande. Então, tudo isso acaba refletindo dentro de campo também, né? Então, eu lembro que foram momentos bem intensos ali com a torcida, que a gente sabe como é. Mas, cara, vou te falar que foi um tempo, assim, de muito aprendizado, cara. Eu me sinto muito, muito privilegiado mesmo de ter aprendido muito, assim, naquela diversidade toda que eu vivi. Porque na hora, né, quando você tá passando, você acaba não enxergando muitas coisas, né? Mas devido aos meus familiares também, que eu lembro, principalmente meu pai na época, me ajudou muito, assim, a entender, a tirar o melhor desse momento, né? E sem sombra de dúvidas, aquela experiência que eu passei ali no Corinthians foi fundamental, assim, para moldar minha carreira, né? De como eu falar, de como se expressar, às vezes, de um jeito mais forte, entendeu? Então, tudo isso me ajudou muito, como eu falei, consegui tirar muitas coisas boas daqueles momentos difíceis que eu passei lá, cara.
Queria perguntar para o Júnior, depois que ele saiu do Corinthians, desse tour que ele fez pelo Brasil, né? Tombense, Figueirense, Madureira, Guarani, passagem por Portugal, teve Bélgica no meio do caminho. Conta um pouquinho para nós esse tour que você fez aí pelo Brasil, um pouco da Europa, até se firmar aí na Coreia.
Então, a gente, todo mundo sabe da concorrência, né, que é o futebol brasileiro, né? E quando você acaba sendo rebaixado por um dos maiores clubes do Brasil, a gente sabe que é mais difícil você acabar se firmando, né? Então, eu tive essa dificuldade de encontrar realmente um clube assim que eu conseguisse me identificar. Então acabei, como se diz no mundo da bola, acabei rodando bastante, né? Mas depois do Corinthians, eu lembro que eu fui tive passagem no Madureira, e aí logo depois fui para Portugal também, um lugar que, apesar de falar a mesma língua, é um lugar que eu tive mais dificuldade, e até me atrevo a dizer que foi o país que eu mais tive dificuldade de adaptação, foi Portugal, justamente por não entender a cultura portuguesa, né? Achar que é igual o Brasil, que eu poderia chegar lá e fazer as mesmas coisas que eu fazia nos clubes brasileiros. Então eu tive muita dificuldade, o que causou, né, uma curta passagem lá também. E aí acabei voltando de novo, fui pro ABC, né, tive uma passagem muito boa no ABC, apesar de curta também. E aí acabei indo pro Figueirense, né, também tive uma passagem boa no Figueirense, acabei sendo vice-artilheiro do campeonato. E aí pintou a oportunidade de eu ir pra Bélgica, no meio do ano de 2010. E aí na Bélgica, com a bagagem já de ter essa experiência em Portugal, consegui uma adaptação mais leve, consegui uma adaptação mais rápida. E aí, o que fez com que eu tivesse um ano muito bom. Fiz uma temporada 2010, 2011, realmente muito boa. E aí, acabou pintando, mas eu tinha a possibilidade de renovar o contrato lá. Mas aí acabou que o time entrou numa crise financeira enorme também e acabou caindo, fechando, enfim.
Nossa.
Eu lembro que eles foram para a quarta divisão ou quinta divisão do Campeonato Belga. E aí teve a oportunidade de eu ir para a Suíça. E aí na Suíça também tive um primeiro semestre muito bom, jogando e tudo. Consegui me adaptar bem. Mas aí já no segundo semestre acabei tendo algumas lesões, o que fez com que eu não jogasse tanto. Não sei o que aconteceu naquela época, mas eu sentia muita falta do futebol brasileiro. Eu sentia muita falta da atmosfera mesmo do estádio brasileiro, entendeu?
E aí torcida, eu falei que eu queria
voltar. Exatamente. Aí eu decidi que eu queria voltar. E foi quando eu ainda estava lá na Suíça, quando o meu empresário falou que tinha a possibilidade de ir para o Guarani. E aí eu já conheci o Guarani, já tinha jogado contra o Guarani. E eu falei, caramba, é uma oportunidade boa. E acabei indo. Mas não sei que imã é esse que eu cheguei no Guarani, o time estava indo bem, tinha feito um campeonato paulista muito bom. E começamos no brasileiro muito bom também, muito bem. Mas às vezes a coisa acaba desandando, nunca vi na vida, o que causou também um rebaixamento do Guarani naquela época. Eu lembro que a gente estava pouco mais de um mês para acabar o brasileiro. A gente estava discutindo o que faria se conseguisse o acesso e tal. Em momento algum falávamos em rebaixamento, em briga por rebaixamento. E aí foi quando mudou a diretoria do Guarani e o presidente não ia ficar. Não lembro exatamente o que aconteceu, que acabou vendendo um monte de jogadores em pleno, a gente brigando pelo campeonato. Eu lembro que o Neto, naquela época, que hoje já parou, né, mas naquela época jogava no Guarani. O Adailson também, que depois foi para São Paulo, tava, o Bruno Mendes, todos os jogadores importantes para a gente ali, que estavam contribuindo muito para a gente, acabaram sendo transferidos e aí a coisa acabou desandando. E aí depois do Guarani foi quando eu fui pro Tombense. E aí já no Tombense foi quando eu realmente falei, não, agora eu vou ter que tomar um rumo diferente, ter que tomar uma atitude diferente para que as coisas mudem. Então a dificuldade vai acabar aumentando com esse lance de ficar passando por muitos clubes, né?
Uhum. Ô Júnior, esse Guarani de 2012 que você jogou foi o Guarani vice-campeão paulista?
Sim.
Isso, foi campeão,
então, então você tinha lá o Everton Páscoa, o Medina,
Fabrício, Fumagalli, Rodrigo, Arroz, tinha um pessoal muito bom, cara, muito bom.
Ah, que legal.
Que era um grupo bem forte, como eu falei, a gente estava brigando pelo G4, né, até setembro, outubro a gente estava brigando ali no G4. Mas aí acabou que, como eu falei, desfez o time todo. Eu lembro que foram 4 ou 5 jogadores que foram transferidos, foram vendidos. E aí a coisa desandou.
Desandou. Não, é legal a coincidência, porque já esteve aqui no nosso programa o Medina e o Everton Páscoa também. E ambos estavam nesse time do Guarani. Foi até uma coincidência que foram programas seguidos com eles dois e ambos, né, haviam estado nesse Guarani, que realmente fez uma campanha sensacional no Paulista de 2012, mas aí não teve jeito, né? Pegou o Santos de Neymar, Ganso,
isso.
Aí não tinha como, né? Mas que legal. Ô Ju, faz a sua pergunta para o Júnior Negrão.
Sim, Júnior, né? Bom, primeiro, quero dizer que eu achei muito legal, eu tava vendo que você, logo no começo, né, quando a Covid tava aí começando, até no auge, você tava com a camisa lá, Força Brasil, não foi isso? Força Brasil, você entrou com a camisa em campo, achei muito legal. E eu quero perguntar para você, aí você, né, se encontrou, como que foi a adaptação na Coreia do Sul? E também como que a fé te ajudou nesses momentos difíceis em outra cultura, um país que é um pouco fechado, né, até pro evangelho, como que foi isso?
Então, Ju, minha história aqui na Coreia, eu posso dizer que começou um ano antes, quando eu estava na Tailândia, né? Foi a Tailândia foi um lugar assim que, igual você falou, é muito fechado, né, para o evangelho. Então, a gente teve muita dificuldade. Eu sempre busquei, né, estar próximo a Deus para poder também aguentar tudo isso que a gente passa fora do país, né? Então, na Tailândia, eu lembro que a gente tinha muita dificuldade assim de nos reunirmos para falar do evangelho. E, inclusive, no clube, né? No clube, a presidente do clube, às vezes, não aceitava que a gente fizesse as nossas reuniões. Teve histórias, né, na Tailândia, que a gente um jogador não conseguia fazer gol, e aí o presidente do clube falando para o jogador, tipo, se converter ao budismo, porque aí ele iria começar a fazer gol. Então, são histórias, assim, que a gente, se a gente não tiver realmente em comunhão, que se a gente não tiver com os olhos de Jesus, a gente se perde, né? Então, por que que eu estou falando da Tailândia? Porque foi na Tailândia que eu consegui me fortalecer espiritualmente falando, consegui entender ainda mais a cultura asiática para vir para a Coreia, entendeu? E na Coreia as coisas tudo ficaram mais fáceis, entre aspas, porque eu consegui esse fortalecimento na Tailândia espiritualmente, entendeu? E aí, quando eu cheguei na Coreia, foi que eu busquei entender ainda mais a cultura coreana, que é totalmente diferente, e tentar me adaptar o mais rápido possível ao futebol também, né? E a minha fé me ajudou muito nisso, a entender todo esse processo da cultura coreana com o futebol coreano, que são totalmente diferentes da minha cultura e do futebol brasileiro, né? Então, tudo isso fez com que eu entendesse o futebol coreano e me adaptasse muito bem aqui.
Queria perguntar para o Júnior o que que faltou para vir o título sul-coreano, né? O Sun Hyundai, que é o time do Júnior, disputou até o final aí com o Jeonbuk, que foi o campeão. E no começo do campeonato, o Busan estava na liderança do campeonato, e enfim, acabou que vocês ficaram com o vice. O que que faltou para vir o título?
Então, Matheus, eu também tenho feito essa pergunta, cara. Mas é complicado, assim, porque, como eu falei, eu buscar entender a cultura coreana, assim, me fez amenizar muitas aflições, assim, que normalmente eu teria, né? E uma delas é isso, por exemplo, não só o jogador, mas o coreano em si, ele não funciona sob pressão. O brasileiro já é totalmente diferente. O brasileiro, quanto mais você cobrar, mais motiva ele a dar o melhor, a fazer as coisas diferentes. Já o coreano, não. O coreano, quanto mais você pressionar, quanto mais você colocar responsabilidade nas costas dele, mais ele vai se fechando, mais ele vai se paralisando, entendeu? Então, isso fez com que, às vezes, eu, sem querer, atrapalhasse, entendeu? E isso influenciou bastante, assim, a gente a perder o título. Não só esse ano, mas o ano passado também foi assim, entendeu? Então, isso fez com que eu tentasse entender mais isso, né? Porque os 2 anos que a gente perdeu o campeonato foram jogos super importantes, com o segundo colocado, um jogo que valia título, e a gente teve falhas assim que, se você vê a falha que os jogadores coreanos tiveram, é falha assim que você não consegue acreditar, entendeu? Por exemplo, vou dar o um exemplo do ano passado. A gente precisava empatar o jogo em casa, teve um lateral. O nosso goleiro, não sei por quê, foi tentar bater o lateral, bateu errado no pé do atacante adversário. E aí nós perdemos o título nesse jogo. Entendeu? Então são esse tipo de coisa assim que me fez entender assim realmente a cultura coreana, cara.
O Júnior, apesar do título não ter vindo, né? Você particularmente teve uma temporada assim excelente, né? E inclusive sendo um dos artilheiros do campeonato. Na verdade, você está até na lista na lista dos artilheiros entre todas as ligas do mundo, né? Se não me engano, você é o
Isso,
único brasileiro que está aí no topo da lista, junto com Cristiano Ronaldo, Lewandowski e outros. Conta pra gente como que tem sido para você a sua, particularmente, né, a sua temporada. Você esperava isso? Você estava se preparando para isso? Ou para você foi uma surpresa? Como que você viu essa grande fase do Júnior Negrão aí na Coreia?
então, Evandro, sem sombra de dúvidas, a melhor temporada da minha carreira, cara. Disparado mesmo, porque foi um ano muito abençoado mesmo, apesar de um ano muito difícil para todo mundo. Mas eu consegui transformar toda a aflição que eu tive no início, né, no início da temporada, em descontar tudo isso nos treinamentos, entendeu? Então eu busquei mesmo me preparar muito bem, muito bem. Primeiro porque eu saberia que seria uma temporada mais curta, né, por conta do Covid. E também porque a gente teve uma pré-temporada muito longa, né? Eu apresentei aqui no clube dia 1º de... Não, dia 3 de janeiro, e a gente foi jogar só no dia 9 de maio. Então aí teve quase 4 meses e meio de preparação. Então eu tentei usar esse período realmente para me preparar ao máximo, né? Mas óbvio que a gente se prepara para dar o melhor, para ser reconhecido, para fazer uma boa temporada. Mas eu confesso que não imaginei que seria uma temporada tão abençoada como foi e como está sendo, né? Então esses fatores assim foi que me fizeram com que eu fosse bem sucedido nessa temporada.
Que bacana. E vocês, a Liga Coreana, na verdade, foi a primeira liga de futebol que retomou oficialmente durante esse período de pandemia, né? Então, inclusive, todo mundo, né? Inclusive os brasileiros aqui também, ficaram mais ligados no Campeonato Coreano, né? O Campeonato Coreano se tornou uma vitrine, uma evidência por conta da falta dos outros campeonatos. E você aproveitou bem, né? Até como a Ju comentou antes. Num dos jogos você marcou gols e levantou uma camisa, né, que foi bastante destacada aqui no Brasil, onde você tinha uma mensagem de força para o Brasil, né? E queria que você contasse um pouquinho. Essa mensagem teve muita relação também com a situação, principalmente de Manaus, que é onde você tem muitos familiares, né? E eram foi uma das cidades assim que sofreram muito, né? Teve uma onda, um grande número de mortes, muito forte aqui no período da pandemia, né? Conta pra gente como que foi essa, como que surgiu isso da sua, né, essa ideia que você teve, e se você também teve algum familiar lá em Manaus que passou por algum problema com relação ao Covid ou não.
Então, eu lembro que da repercussão, né, que o campeonato coreano, eu lembro que os brasileiros até apelidaram de coreanão, em referência ao brasileirão, né, devido a essa falta de futebol que o brasileiro sentiu. Mas devido a toda essa repercussão que eu sabia, né, que o campeonato coreano teria, devido a ser uma das primeiras ligas a voltarem pós-pandemia, eu tive realmente essa ideia de mandar aquela mensagem, porque eu falava todo dia com a minha mãe, apesar de eu ser baiano, né, minha família toda mora em Manaus. Então eu via, né? Não via, mas eu participava da aflição que estava lá em Manaus, a crescente onda de infectados, de mortos, eu vendo conhecidos morrerem com Covid, eu vendo amigos, né, sendo infectados. Então foi um jeito que eu achei para tentar mandar uma mensagem de força naquele momento de aflição generalizada, né? De desespero, na verdade, de todo mundo. Então foi um jeito que eu tive de tentar ajudar, né? Apesar de estar longe. E realmente não imaginava que tivesse toda essa repercussão que teve, né? O que me assustou um pouco, mas também me deixou feliz porque eu pude atingir um número de pessoas muito grande. Eu ainda vejo, né, as pessoas meio que desdenharem de toda essa doença, de toda a pandemia, né? Porque eu presenciei, não presenciei, mas pude ver os dois lados, né? Como a Coreia passou por toda essa pandemia, sendo um exemplo mundial, e vi também o Brasil desenhando, né, do coronavírus. Então foram dois extremos, o
Dois
que
extremos, exato.
exatamente, e o que eu tentava passar era exatamente o que eu estava vivendo na Coreia e tendo a experiência de que realmente funciona, entendeu? Que era o distanciamento social, que era a consciência social de toda a população em um bem comum, né? Não simplesmente olhar para o próprio umbigo. E enfim, acabei sofrendo, tive amigos bem próximos, lembro que morreram, por conta do coronavírus. Meu sogro também ficou muito tempo internado com coronavírus, então a maioria da minha família também foi infectada.
Mas graças a Deus, tudo bem.
É.
E também nos resta o que é apenas orar mesmo, pedir a Deus que esteja no controle de tudo. Na verdade, Deus está no controle, né? E nos resta é pedir que essa situação passe o quanto antes, que a vacina chegue logo, para que possamos também, né, voltarmos, né, a nossa vida um pouco mais normalizada. Porque realmente, inclusive, nós como torcedores, né, sentimos muita falta de ir aos estádios, de assistir um jogo de futebol com a vibração da torcida. Acredito que para o jogador profissional tenha sido muito estranho, né? Não tem sido para vocês? Vocês já se acostumaram com isso? Ou é algo que realmente é muito estranho?
Olha, Leandro, particularmente falando, é totalmente diferente. Não tem a mesma atmosfera de torcedor. E para mim faz muita diferença, né? Então, eu realmente sinto muita falta, assim, de jogar com torcida. Porque é o que move o futebol, não tem jeito. Não tem jeito. Então, a gente joga também pela torcida, né? Então, particularmente falando, faz toda a diferença em termos de tudo, de motivação, em termos de perspectiva de você chegar no estádio e sentir aquela atmosfera de um estádio lotado, da torcida gritando, torcendo por você, tudo isso faz com que você melhore a sua performance, né? Então faz toda a diferença, assim, jogar com e sem torcida. É o que a gente tem que fazer, não tem outro jeito, não tem outro jeito. É o que tem que ser feito, é o que tem que, pelo menos por enquanto, é o que tem, é o novo normal que a gente fala, que a gente ouve tanto, né? Então, até sair a vacina e até as coisas normalizarem, tem que ser desse jeito.
É verdade, infelizmente, mas se Deus quiser, tudo isso vai passar logo. E é isso aí, estamos conversando aqui hoje com o Júnior Negrão, atleta, atacante, que atua no futebol coreano. Nós vamos dar uma breve pausa aqui na programação, no Brothers da Bola, mas voltamos daqui a pouquinho. Até lá.
Brothers da Bola.
Estamos de volta com Brothers da Bola aqui na Rádio Transmundial. Lembrando que estamos todas as segundas, às 21h, aqui na Transmundial. Nos siga também através das redes sociais, Instagram, @ Brothers da Bola, pelo Facebook, e também mande o seu e-mail com sugestões de temas e pautas para brothersdabola@transmundial.org.br. E hoje eu quero já continuar aqui a pergunta para o Júnior Negrão, que está aqui com a gente hoje. Júnior, você, né, que está aí, como o Evandro falou, na lista dos maiores aí artilheiros, você teve alguma inspiração, alguém que você se inspirou, que gostava desde menino, de repente? Algum artilheiro foi inspiração para você?
Então, Ju, acho que não tem atacante no mundo que não tenha se inspirado no Fenômeno, né? E eu não sou diferente. Cresci vendo ele jogar, ser campeão do mundo. Então, sem sombra de dúvidas, profissionalmente falando, minha maior inspiração é ele. Por tudo que ele passou e por dar a volta por cima, por ser questionado o tempo todo e mesmo assim dar a volta por cima e conquistar o mundo depois, realmente foi a minha maior inspiração e incentivo realmente para jogar bola.
Tinha que aparecer o Fenômeno na conversa, né? Tem hora porque da camiseta, Evandro? Ficou tão falando de mim aí, né? Agora sim. Bom, vamos, eu queria fazer duas em uma, tá, Júnior? A primeira, a gente conhece você como o Júnior Negrão, mas o grande honor, lá em Salvador, torcia pra quem? Bahia ou Vitória? Agora vem a segunda. Como que você conheceu o Evangelho? Como que Jesus entrou na sua vida? Em que momento Jesus entrou na sua vida? E como é ser cristão num país como a Coreia?
Então, falando do time, cara, minha maior lembrança, assim, quando pequeno, lembrando do meu pai torcendo pro Bahia. Então, não tem como torcer para outro time. Inclusive, é uma pretensão que eu tenho, de caso volte pro Brasil, não sei quando, mas se eu puder, tiver a oportunidade, eu queria jogar no Bahia justamente para...
Olha aí, que legal, para dar uma homenagem ao seu pai.
Exatamente.
Que legal, muito
exatamente.
Bacana, informação quente. Informação quentíssima aí no Brothers da Bola de hoje, hein?
Porque realmente eu lembro muito bem, assim, do fanatismo dele. Tem até uma história legal de contar, que foi um dia que eu jogando pelo ABC de Natal, a gente jogando contra o Bahia, eu fiz o gol em cima do Bahia e fui pra câmera pedir desculpa pro meu pai, porque eu sabia que ele tava sofrendo com aquele gol que o Bahia tava sofrendo.
Exatamente. Muito bom, Júlio.
Então,
muito
eu lembro bom. Que eu sabia que apesar dele tá torcendo por mim, ele estava sofrendo com o Bahia dele, mas enfim. E a segunda pergunta, assim, Matheus, eu sempre fui criado por uma família bem católica, sempre conheci Jesus, o Evangelho, por ir em missa, sempre fui, frequentava missa e tudo, e conheci através disso, entendeu? Então, mas eu posso dizer que eu realmente conheci Jesus a fundo, conheci o Evangelho quando eu fui para a Tailândia, que foi ali que realmente... que eu digo que eu fui convertido ao Evangelho, porque foi lá, num país totalmente inimaginável, que eu conheci o Evangelho, que eu conheci Jesus e vi Jesus transformar a minha vida assim, de um jeito que eu nunca imaginei na vida, né? Eu sempre tive aquela imagem do cristão dentro da igreja, indo de porta em porta a fazer... coisa que eu via muito, né? Testemunha de Jeová indo de porta em porta, muita gente com aquele preconceito, né? Com o cristão. E na Tailândia eu conheci um evangelho muito mais leve, muito mais focado em Jesus e não na religiosidade. Foi ali que virou a chave. Para mim, realmente, eu vi que é o único caminho para você se relacionar com as pessoas, para você enfrentar tudo na vida. Se seu foco, se o centro da sua vida não tiver em Jesus Cristo, não tem como você passar por tudo isso de uma maneira saudável. Foi realmente na Tailândia que eu conheci esse evangelho maravilhoso de Jesus e que me converteu até hoje. Então, foi a partir daí. Esse ano foi 2016. Não, minto, 2017. 2017. Um ano realmente que ficou na minha vida. E eu costumo dizer que eu fui para a Tailândia, não foi para jogar bola, foi para conhecer Jesus.
Olha só, que maravilha. E é verdade, e Deus faz tudo planejado nas nossas vidas, né? Quando você imaginaria que você conheceria a palavra na Tailândia, né? E através do futebol, só o futebol que pôde te proporcionar esta ida, né, para um país como a Tailândia. E, puxa, que bênção, que história bacana, né, de saber, de conhecer, e que Deus pode fazer todas as coisas em qualquer lugar, né, não importa o lugar, mas quando ele tem um plano para nós, o plano se cumpre.
E foi uma experiência realmente que não tem explicação nenhuma, a não ser a vontade de Jesus, assim, de realmente me transformar ali, porque eu fui para a Tailândia, as coisas com um mês de clube, o clube falou que não me queria mais, que ia rescindir meu contrato, e aí eu fui para casa, falei, ó, o clube não quer mais, quer rescindir o contrato, a gente tá voltando pro Brasil, e é isso, conversei com a minha esposa e a gente já tava decidido a voltar pro Brasil. E aí quando foi no outro dia, o presidente do clube chegou para mim e falou, olha, a gente não vai rescindir o contrato, a gente vai te mandar para um outro clube, e aí a gente vê o que acontece. E aí eu falei, não quero ser emprestado, eu quero voltar pro Brasil, porque não faz sentido ser emprestado, enfim. Eu já estava decidido a não ficar mais na Tailândia. E aí quando foi para assinar o contrato de rescisão e eu voltar pro Brasil, não sei, quer dizer, eu sei como e quem, na hora aí eu falei, não, eu não quero voltar pro Brasil, eu quero ser emprestado e eu vou ser bem sucedido. E eu não sei, até hoje eu não sei como eu criei coragem para falar isso, porque foi uma profecia que eu fui entender depois que eu fiz. Depois que eu conheci o Evangelho, depois que eu conheci Jesus Cristo, eu consegui entender que aquilo tudo foi um propósito de Deus na minha vida, entendeu? E aí foi que eu entendi que o processo de eu ir para a Tailândia realmente foi um propósito de Deus para me converter ao Evangelho.
Que maravilha, que maravilha. Muito bom. Ô, Júnior, e você, nesse período na Coreia, você tem encontrado... Tem outros brasileiros, né, que estão no campeonato coreano, ou que estavam, e vocês se reuniam para compartilhar momentos de estudos, de reunião de oração entre famílias? Vocês tinham esse momento aí na Coreia, com outros atletas?
Sempre tivemos, Evandro, sempre tivemos. Desde 2017, quando eu cheguei aqui, foi que realmente eu não conseguia mais ficar sem ouvir a palavra, ficar sem estudar a palavra. E aí, com os outros atletas aqui também que jogavam aqui na Coreia, a gente fazia as nossas reuniões, a gente conseguia fazer os estudos, compartilhar a experiência, compartilhar os estudos. Então, a gente sempre fez, realmente. E em 2018 e 2019, nós tivemos a sorte de encontrar um pastor, que ele mora em Seul, faz um trabalho maravilhoso lá em Seul, com as pessoas carentes lá de Seul e com as crianças também, porque, não sei se vocês sabem, mas a Coreia é um dos países que mais crianças se suicidam. Então, esse pastor faz um trabalho maravilhoso de levar o evangelho para as crianças, de levar uma outra saída que não seja o suicídio. Então, a gente teve a sorte realmente de encontrar esse pastor, e aí ele fazia os nossos cultos, né? Toda semana a gente conseguia fazer, a gente conseguia se reunir e fazer, mas devido a esse ano, por toda a pandemia, a gente continuou fazendo nossos cultos, mas online, né? Então, mas a gente nunca deixa de fazer, a gente sempre procura estar se reunindo para falar de Jesus, para falar da palavra, de também se ajudar, né? De também dar força um para o outro, porque a gente está do outro lado do país, longe da família, todo mundo passando por dificuldade, às vezes dividir essa dificuldade faz com que tudo isso fique mais leve, né? Então,
a gente nunca
deixou de fazer. E o legal é que a gente pode ver também que os coreanos acabam se interessando, né? Óbvio que fica mais difícil devido à tradução, né? Mas a gente vê que eles realmente sabem que a gente está falando de Jesus, sabem que a gente está estudando o Evangelho, então isso também causa curiosidade neles em conhecer Jesus, né? Então, uma coisa assim que me deixa muito feliz é que em todas as minhas comemorações, eu sempre me ajoelho e tento agradecer a Deus, e aí eu vejo os coreanos vindo para mim e falando, ah, por que tu faz isso? Aí eu falo, não, porque é quem guia a minha vida, é agradecer tudo a Jesus, a Deus, e aí eles, ah, eu também quero fazer isso, então quando tu for fazer, tu me chama, porque eu quero fazer, entendeu? Então, despertar essa curiosidade nos coreanos também mostra que Jesus está agindo na vida deles, né? E o evangelho está sendo espalhado conforme a vontade de Deus.
Com certeza, você está sendo um missionário aí na Coreia com essas atitudes e é exatamente isso. A semente está sendo plantada e você já nota o interesse, o despertar no povo coreano, né? No caso, nos atletas, onde você está diretamente envolvido. E, cara, que Deus te abençoe muito, que continue te abençoando nesse trabalho missionário. Porque jogador de futebol é missionário, ainda mais...
É missionário.
E como é importante e quão precioso é o futebol, a ferramenta do universal do esporte. Mas o futebol, principalmente, como ele é uma ferramenta poderosa de pregação e proclamação do Evangelho de Cristo, né?
Exatamente. A gente tava falando antes de começar, quem estava falando do Éder, né? E a gente compartilhou exatamente isso, que acontece a mesma coisa com ele, tá? Contando que acontece a mesma coisa com ele na China, que ele estava jogando lá, com outros jogadores também, entendeu? E é uma forma de espalhar o Evangelho, né? Então, às vezes a gente acha que é porque a gente está sendo bem-sucedido pelos nossos esforços, mas a gente sabe que é uma maneira que Deus usa para espalhar a palavra dele, entendeu? Então, a gente ter essa noção e a responsabilidade que a gente tem em evangelizar, e quando eu falo evangelizar, não precisa ser propriamente pregando, e uma forma de evangelizar também é com atitude. Então,
exatamente,
a gente, sabendo dessa responsabilidade, a gente tem que viver e agir conforme o Evangelho. Isso é que traz muita responsabilidade, entendeu?
Com certeza. A gente nota muito isso porque, inclusive, nós abrimos as nossas redes sociais, o nosso programa, para divulgar fotos das reuniões de atletas de vários clubes de futebol e como isso chama a atenção das pessoas, como isso é especial, né? O atleta de futebol, ele tem uma responsabilidade muito grande, né? Ele está na vitrine, né? Então, esse trabalho que nós procuramos fazer, inclusive, aqui no Brothers da Bola, é justamente para fomentar e aumentar ainda mais essa vitrine, essa imagem do atleta ali, o atleta cristão, né? O atleta ali, o atleta ser humano, né? O atleta que está ali buscando uma vida com Cristo. E isso a gente gosta de transmitir, gosta de passar. E o feedback é muito, assim, sensacional. É sensacional. Muitas pessoas, né, comentam, puxa, que legal, não sabia que esse atleta é cristão. Puxa, que bênção. Tem outros que vêm e falam, pô, preciso orar mais aí, porque tá ruim, né? Principalmente quando a gente posta fotos do pessoal do Corinthians, viu, Matheus? Aí vem muitas brincadeirinhas e, pô, o pessoal tá precisando orar mais aí, porque tá ruim o negócio.
Uma campanha de oração. Precisamos fazer mesmo, uma campanha de oração.
É isso aí. Matheus, emenda lá a sua, já estamos chegando aqui na reta final do nosso programa.
Queria perguntar para o Júnior, até quando vai ser o contrato aí na Coreia com o Busan?
Então, meu contrato...
Ele tem segundas intenções nessa pergunta, mas você não vai cair de novo.
Não. Deixa o cara responder.
Eu já passei o zap para o Raí.
Então, meu contrato aqui vai até início de janeiro do ano que vem, né? Então, quer dizer, acaba agora, né? Final do ano já acaba. Então, vou ficar livre aí final do ano.
Tá acabando o contrato. Você já tá conversando com o clube já para permanecer ou pretende voltar pro Brasil aí 2021?
Não, então, tô conversando com o clube aqui para permanecer. Tenho realmente a pretensão de continuar aqui na Coreia, mas não tem nada decidido ainda. Está tudo aí entregue nas mãos de Deus para que
aberto.
Ele me leve para o melhor lugar.
Você acha que o cara vai querer trocar uma vida em Seul para vir morar aqui perto de Itaquera, ô Matheus? Tá de brincadeira, né?
Não, ele falou que quer jogar no Bahia, filho. Ele quer realizar o sonho do
Aí
pai, homenagear o pai, jogar no Bahia.
sim. Aí sim, mas mesmo assim, hein, trocar Seul por Salvador, eu acho que melhor não. Fica aí, Júnior. Fica aí,
É,
paga
então.
direitinho.
É, Salvador é calor, né?
Não, eu realmente não tenho a pretensão de voltar para o Brasil agora, mas eu quero, não sei quando, também não sei aonde, apesar da minha vontade de ser no Bahia, também não sei, não estou querendo forçar nada, mas eu realmente quero voltar a jogar no Brasil justamente para voltar a sentir a atmosfera de um campeonato brasileiro, porque é diferente, não tem jeito, a atmosfera é diferente, a sensação de jogar no Brasil é realmente única. Então eu quero, antes de encerrar minha carreira, eu quero ter essa sensação de novo.
Ô, Júnior, a minha pergunta, eu tinha mais uma pergunta, é justamente sobre isso. É, você está com 33 anos, né?
Isso,
Você
isso.
pretende jogar até, você pretende jogar até que idade? Você já tem pensado nisso? Como que é isso?
Matheus, honestamente, eu não tenho pensado em parar, não, cara. Eu acho que ainda tenho aí bala para alguns anos ainda, cara. Porque
Com
hoje em
certeza.
dia, com toda a tecnologia, com toda a medicina preventiva que você tem, com todos os recursos que você tem hoje disponível para atleta profissional, cara, só não estende a carreira realmente quem não
Quem não
quer.
quer, é verdade.
Porque uma coisa é, não existe mais jogador de futebol. Hoje o jogador tem que ser atleta profissional. E atleta profissional tem que abdicar das coisas que uma pessoa que não é atleta faz. Entendeu? Então, se você quer realmente ter sucesso, se você quer realmente se estender à sua profissão, você tem que se cuidar, você tem que fazer as coisas diferentes, né? Então, eu, graças a Deus, sempre procurei me cuidar, sempre procurei ser um atleta profissional. Então, por isso que eu me sinto cada vez mais preparado aí para estender o máximo a minha carreira.
Show de bola, Júnior. Olha, nós estamos chegando no final do programa. Eu quero, já de antemão, em nome da Rádio Transmundial, dos Brothers da Bola, te agradecer pelo seu tempo conosco, pelo seu momento. Você teve jogo hoje, inclusive, né? E o time ganhou, né? Por sinal, ganhou na Liga da. É a Liga dos Campeões da Ásia, é isso? É o torneio que
Isso
vocês estão jogando.
é a Liga dos Campeões da Ásia.
Isso aí, tá na liderança do grupo. Não deixou o seu no jogo de hoje, né? Mas quem sabe no
É,
próximo aí.
porque hoje, como a gente já estava classificado em primeiro, né, a gente jogou com um time reserva, então justamente para descansar para o próximo jogo,
Ah, show de bola.
que já é as oitavas de finais. Aí, então,
Show de bola.
nem joguei hoje.
Ah, então hoje tá de boa. Nós vamos te presentear, Júnior, com um devocional aqui da Rádio Transmundial, presente diário,
Caramba,
tá? Eu vou fazer chegar nas suas mãos. Ainda não sei como, mas vamos fazer chegar nas suas mãos. É um presente que nós damos a todos os nossos convidados. É um devocional que com certeza vai ser útil para o seu momento de estudo devocional da Palavra de Deus. E novamente te agradeço pelo seu tempo. E queria te perguntar, antes das suas últimas considerações, te perguntar assim, qual um versículo bíblico você gostaria de deixar para todos os nossos ouvintes?
Então, um versículo que é o meu, como é que eu posso dizer, o meu lema de vida é Mateus 6, 36, 33, né? Então, eu acho que quando a gente foca em Jesus, todas as outras coisas vêm junto, né? Então, quando a gente realmente entrega a nossa vida a Jesus, as coisas, não vou dizer que ficam mais fáceis, né? Mas acaba ficando mais leve. Acaba você tendo o horizonte, você tendo o foco realmente em Jesus, as coisas acabam tendo um direcionamento melhor. Então, Mateus 6,33 é um versículo que.
Maravilha. Que bênção. Muito obrigado, viu, Júnior? Então, te agradecer novamente. Deus te abençoe aí na Coreia, no restante da sua carreira. E esteja conosco sempre. Os Brothers da Bola estamos aqui para te apoiar. As portas estão abertas. quando estiver de férias aqui pelo Brasil, vamos ver se a gente consegue um momento para nos conhecermos, você se puder vir aqui na rádio, conhecer o Ministério da Rádio, vai ser um prazer para nós, tá bom? Eu quero te agradecer. E, Matheus, brigadão também aí pela sua parceria aí de hoje no programa.
Tamo junto sempre, você sabe disso.
Obrigado, é Evandro. Obrigado mesmo, Evandro, Matheus, a gente também já participar aí, mas eu quero agradecer realmente de coração aí por esse bate-papo aí maravilhoso que a gente pôde compartilhar um pouco aí do Evangelho, pôde compartilhar de como Deus é maravilhoso realmente e transforma a vida, né? Então, quero agradecer realmente ao pessoal da Transmundial aí, dos Brothers da Bola. Obrigado de coração aí pela essa resenha boa. É, a gente nem tempo até passa rápido, né? Quando a resenha
passa
é boa.
É verdade, passa rápido. Verdade. Legal, legal, Júnior, Matheus, muito obrigado. Aos nossos ouvintes, quero deixar aqui o nosso abraço. Fiquem ligados que na próxima semana, na próxima segunda, tem mais Brothers da Bola com um convidado especial. E agora continue aqui com a programação da Transmundial. Fiquem com Deus, um grande abraço, fui!
Brothers da Bola, o seu programa futebolístico em parceria com a Rádio Transmundial. Todas as segundas-feiras, às 21h. Acompanhe-nos através das redes sociais, YouTube, Facebook e pelo Instagram, @brothersdabola. Brothers da Bola. Até a próxima.